Para você, Adriana, o mundo é o quê? O que, que significa o mundo para você? O mundo. O mundo, para você, o que, que é o mundo? Pode falar. Não tem problema falar outra coisa, se não acertar. Se, né? Hã? É, ué. Aproveita,
é. O mundo são todas as coisas que tem na Terra, né? Incluindo as pessoas, o sistema, tudo que está à nossa volta, né? A sociedade, tudo. Né?
Amém. Para você, Fê. É.
O lugar da carne.
Pega aí, pega o microfone.
Eu acho que é um lugar, né? O mundo é um lugar, então seria o lugar da carne, né? A gente vive.
O espaço. A terra.
Isso. Se o céu é o lugar do espírito, né? O mundo seria o lugar da carne.
Amém. E para a Virgínia? Dá para a Virgínia. O que é o mundo?
Essa vida.
Essa vida?
Essa vida. Essa... É tudo que não é de Deus. Tudo que não procede de Deus... É do mundo. O mundo, não sei se a resposta é essa, mas o mundo é um reino, é um reino que não é o reino de Deus, onde Satanás reina e onde nós vivemos, não é a nossa terra.
Amém. E a Paulinha?
Pode errar?
Pode
errar?
Pode.
Não, para mim, o mundo são as pessoas. Nós somos o mundo.
Nós somos o mundo.
Nós somos o mundo. Para mim, o mundo são as pessoas.
Amém. E para você, Arthur, o que é o mundo?
Eu estava até expressando aqui minha opinião do Rai. O Rai estava até concordando aqui. Não sei se ele balançou só para disfarçar.
Mas
eu acho que o mundo é a vontade nossa. Uma vez o senhor pregou que assim, as coisas do mundo, né? Então você tem a vontade, isso é música do mundo, isso é coisa do mundo, né? Então, o que, que é? É a vontade nossa. Porque se tirar o ser humano daqui, tirar a nossa vontade, aí nós temos a Terra, o universo, que é a parte física. Que é igual Marte, que é igual Júpiter, que é igual qualquer outro planeta. Se tirar nós daqui e levar todo mundo para Marte, aí eu acho que lá vai ser o mundo. O mundo passa a ser lá. Porque as vontades mundanas da carne, a vontade que hoje opera, é onde tiver as pessoas. Onde tiver a carne, o ser humano, ali vai estar o mundo. Aí é aquela zona, né? Coisa que a gente pensa bem, outros pensam mal, uns fazem ruindade, outros... Né? E eu penso assim.
Amém. Então, vamos ver aqui se nós... a partir do momento em que nós falarmos aqui, vocês vão ver que dizer assim, coincide, coincide com o ponto de vista da Paula, da Virgínia, né, Adriana, o Alisson. Na verdade, todo mundo acabou acertando alguma coisa. Mas vamos observar assim. A Bíblia diz que Deus criou o mundo. Deus criou o céu e a terra. E tudo que nele há. Deus criou o mundo. Atenção. Porque Que agora está a explicação. Agora é a explicação. É. Tão barulhinho? O que, que é? Hã? Então desliga lá. Desliga. Daqui um pouquinho liga de novo. Vê, se não, vê o que, que tem dentro. É. Bom, então, eu estava dizendo. É, a Bíblia diz que Deus criou o mundo. Deus criou o céu e a terra. O mundo, então, nesse caso, pega aqui, bebê. Dá para ficar desligado, dá? Então, nesse caso, nós temos que entender, então, que o mundo, é o mundo, vamos dizer assim, é pontos de vista. Se nós analisarmos de um ponto de vista, o mundo vai ser uma coisa. Se nós analisarmos de outro, o mundo vai ser outra coisa, certo? Então, nós temos que olhar o mundo de diversos pontos de vista. Então, o mundo criado por Deus. O mundo criado por Deus é o céu e a terra e tudo que nele há. Então, aí, o mundo, nesse caso, envolve o peixe, o boi, o homem, o ferro, o ouro, né? Envolve tudo. O ar, o oxigênio, o hidrogênio, etc. E tudo que há. E nós estamos nesse meio. Então, desse ponto de vista, o mundo criado por Deus é isso que eu estou falando para vocês. Então, quando vocês observarem lá, estiver lendo a Escritura, vocês vão ver que Deus criou o mundo. Então, mas se nós... É, a espada que foi colocada ali, guardando o caminho da árvore da vida, a espada, ela fica assim... Ela fica. Então, se eu olhar desse ponto de vista, eu vejo o mundo de uma forma. Se eu olhar de outro ponto de vista, eu vejo o mundo de outra forma. E assim a espada fica lá exatamente. Porque tem pessoas bitoladas que olham desse ponto e não esquecem de virar para cá e olhar um outro ponto. Um outro ponto de vista. Então, eu diria que o primeiro. Seria isso, o mundo criado por Deus. Né? O mundo criado por Deus. Deus criou o mundo. Nesse caso, o mundo seria tudo o que existe. Todas as coisas, o céu, a terra, o mar, tudo constitui o mundo. Certo? Bom, um outro ponto de vista interessante é que alguém até falou aí. É, a humanidade, as pessoas, né? Então, se nós olharmos de outro ponto de vista, o mundo seria as pessoas, a humanidade, as pessoas, a humanidade. Quando você falar, por exemplo, o mundo é mau, Você tem que olhar daqui. Entender que as pessoas são más. Tá certo? Não ameis o mundo. Já é outro ponto de vista. Quando ele fala, não ameis o mundo. Já é de outro ponto de vista. Olha para você ver como às vezes a coisa é complicada. Quando fala, não ameis o mundo, é não amar as pessoas. Eu não posso olhar desse ponto de vista. Do contrário, eu vou deixar de amar as pessoas que eu preciso amar. E as pessoas estão no mundo. Não é assim? Eu preciso amar as pessoas. Eu não posso generalizar e pensar que todas as pessoas são más. Né? Então, o terceiro ponto aqui seria o que então? Eu falei? Quando eu digo? O que eu falei? Não ameis o mundo. Eu não vou amar a pessoa. Quando fala, não ama o mundo. Não ama o mundo. Então, o mundo, desse terceiro ponto de vista, seria o quê? Seria o presente século. Século. Sabemos, tá? Presente século, mal. Ou seja, mal tem acento? Não. O presente século, mal. O Deus desse século. Em outras palavras, a vida do homem natural. A vida do homem natural. Quer dizer, essa vida, o homem natural. Amém? Quando fala assim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu a sua vida, já é outro ponto de vista. Quando você fala, Deus amou o mundo de tal maneira que deu a sua vida por ele. Então, o presente século mau é a vida do homem natural. Então, você inclui o homem natural. Shows. Jogos, casamento, festa, todo tipo de festa, todo tipo de... Tudo que o homem gosta, tudo que o ser humano ama, tem prazer. O homem, ele tem prazer nessas coisas. É a vaidade, é o apego às coisas material. Então, é o homem natural, certo? Então, Deus, ele amou um terceiro, ele amou um outro tipo, um quarto, ele amou o mundo. Quem? Sob um outro ponto de vista. Ele amou as pessoas. Ele amou as pessoas. Olha aqui para você ver que coisa interessante. As pessoas que se hã? Ele amou as pessoas que se as pessoas que se convertem. Ele amou as pessoas que se convertem. Amém? Ele amou as pessoas que se convertem. E ele deu a vida, ele deu a vida por elas. Ele deu a vida por essas pessoas, pelas pessoas que se convertem. É, e às vezes a gente pensa, aonde a gente encontra uma justificativa para isso aqui? Para isso que eu estou falando aqui. Nós encontramos uma justificativa onde? Está quase na hora do pessoal chegar, né? Não é o caso da Marcela, Marcela mora longe, né? Não é? Mas está quase na hora da igreja chegar. Mas tem o pessoal, né? O pessoal que mora longe. Pronto, a dona... Eu não sou capaz de falar seu nome. Eu não sou capaz de falar. É a irmã lá do Vera Cruz, só. Né? Na hora que vem seu disco lá escrito no envelope, eu falo para Juliana, aquela irmã lá do Vera Cruz. Né? É mais ou menos assim, o GK falou. Então, o que, que eu estava dizendo? Ele amou essas pessoas que se convertem. E deu a vida por elas. João 17, ele diz assim, não precisa nem ter lá olhar não, mas vocês vão ver assim. Ele fala assim, não rogo, mas por aqueles que do mundo me deste. Então ele tem misericórdia, ele vê a nossa aflição, ele vê a nossa luta, ele vê a nossa tribulação, ele vê o nosso sofrimento, ele tem muita misericórdia, ele sofre até hoje por causa de nós. Eles estão no mundo, Pai. Eles estão, tem misericórdia deles, né? Livra-os do mal. Não os pesque, os tire do mundo. Concorda que ele está falando de um povo especial? Não, eu não peço que o Senhor tire ele do mundo. Então ele separa umas pessoas da outra. Não, eu não estou pedindo para o Senhor tirar eles do mundo, porque do contrário eles teriam que morrer. Mas eu peço que o Senhor livre-os do mal. Porque o mundo é mau. Então nós temos um mundo mau, né, que são as pessoas más. Ele falou, vocês sendo mal, não saber dar boas coisas aos seus filhos, assim, imagina então, é Deus que é bom. Então esse povo mau não faz parte do mundo pelo qual Deus deu a vida. Vocês concordam com isso? Amém? Então, se você quiser entrar no rol daqueles que Deus amou, morreu por ele, no rol daqueles que Deus está rogando por você, pedindo para Deus livrar você do mal, acampando os anjos ao seu redor, tendo misericórdia de você, chorando com você, então você se converte. Você se converte. Porque a hora que você se converter, você passa para o mundo vindouro. Ou seja, quando você se converte, você já não é desse mundo. Você é uma pessoa diferente, você ainda está nesse corpo, você ainda... mas você já é uma pessoa de outro mundo. Você está no mundo, mas você não é do mundo. Né? Então, esse quarto ponto de vista seria as pessoas que se convertem. Essas pessoas que se convertem, então, constitui a igreja. Então, esse quinto ponto de vista seria esse aqui, né? As pessoas se convertem, entre parênteses, a igreja. a igreja. A igreja. Então, por exemplo, o mundo mau sofre igual a igreja sofre? Não. O mundo mau sofre, mas a igreja sofre mais. O mundo mau sofre, mas a igreja, o povo de Deus, ele não tem lugar. Ele não tem para onde correr. Ele não tem para onde correr, não tem como esconder. Não é? Porque Deus disse que o mundo nos odeia. Deus disse que o mundo nos odeia. Então, as pessoas naturais, o maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Então, separa. Né? Mas o mundo nos odeia. Ou seja, aquele que está lá no mundo me odeia. Aquele, o natural, me odeia. O que ele puder fazer para... O que ele puder fazer para me prejudicar, me machucar, vai fazer. Fizeram isso com o lenho verde. O que se não fará com o lenho seco? Amém? Então, será que o mundo vai ter dó de nós? Será que o mundo vai ter misericórdia de nós? Será que o mundo vai nos amar, vai ter complacência conosco, uma coisa? Não vai, porque o mundo nos odeia. E ele é mau. Aquele que está no mundo não é o mesmo que está em nós. Aquele que está no mundo não é o mesmo que está em nós. Então, às vezes, nós vemos as pessoas como se todas fossem iguais. Mas são pessoas de mundos diferentes. São pessoas de mundo diferente. O meu mundo não é o seu mundo. Então a pessoa, ela vai para um determinado lugar, ela vai, o mundo dela é aquele. O meu mundo já é outro. Né? Eu já faço parte do mundo de Deus, do mundo que há de vir, o mundo de justiça, de paciência, de amor, de compreensão. E é muito difícil, porque a diferença é entre a luz e as trevas. A diferença é entre o bem e o mal. Há uma diferença violenta, fantástica, entre as duas coisas. Então Deus nos alerta, Ele nos alerta. De que forma? Quando Ele fala para você, não ama o mundo, nem o que no mundo há. Qual o ponto de vista que Ele está falando para você? Hã? Pois é. Não ama o mundo, nem o que no mundo há. Presta atenção lá. Olha aqui, por favor. Olha aqui, por favor. Não ama o mundo, nem o que no mundo há. Olha aqui. Por incrível que pareça, é esse aqui. Por quê? Quando fala, não ama o mundo nem o que no mundo há. É aquele ali, é aquele primeiro ali. Por quê? Foi criado por Deus, entregue ao homem, e o homem passou o comando dele pro diabo. Então, o diabo te dá, mas ele cobra caro. O diabo, você tem que ter muito cuidado para que aquilo que vem para você não seja o diabo. A bênção de Deus é que não causa dores, mas a bênção, se existe a bênção de Deus, existe a bênção também, né? A bênção de Deus. Quando o diabo chegou para mim e falou, te dou um carro novo, eu não, né? Será que o carro novo que eu tenho foi dado por Deus ou pelo diabo? Né? Eu te dou um carro novo. Mas essa bênção que ele prometeu para mim, se eu tivesse aceitado, eu tinha um preço e eu ficaria sem Deus nesse caso. Mas aí eu falei, não, de você eu não quero nada, mas se Deus quiser me dar, eu quero. Então Deus, Senhor, seja feita a tua vontade, se for a tua vontade, será assim, se não for, será assim. Então nós temos que fazer separação, temos que aprender a separar, a discernir o bem do mal. Nós temos que aprender a discernir o bem do mal. É uma das virtudes do Espírito Santo, é discernir o bem do mal. Porque do contrário nós vamos meter os pés pela mão. Do contrário, nós vamos fazer, às vezes, uma coisa pensando que nós estamos fazendo outra. Amém? Então, muita calma, muita paciência, muita sabedoria, pedir a Deus, Senhor, dá sabedoria. Porque você já pensou, não é uma coisa que precisa de sabedoria? Não é uma coisa que precisa muito de entendimento, de compreensão? Porque, do contrário, a gente se confunde. Não é assim? E Deus falou, olha, aquele que crê em mim não será confundido. Aquele que crê em mim não será confundido. Isso quer dizer que haveria muita confusão. Então, hoje, muitas coisas que são dadas em nome de Deus não são dadas por Deus. Muitas coisas que são dadas em nome de Deus, como se fosse de Deus, não são dadas por Deus. Por outro lado, tem coisas que são dadas por Deus. Quem Deus, aprove Deus, né, me dá isso ou aquilo. Mas é preciso que tenha muito cuidado para separar, discernir o bem do mal. A bênção da maldição. Então, a bênção de Deus, ela não causa dores. Mas a que não é de Deus, causa dores. Amém? Que Deus, então, vamos dizer assim, abra muito os nossos olhos, né? Que Deus tenha muita misericórdia de nós, para que a gente possa usufruir, desfrutar das bênçãos de Deus, daquela que não nos causa dores. Porque se vier uma bênção, depois que for me dar dor de cabeça, então eu prefiro, né, me abdicar daquela bênção, que aquilo vai me dar dor de cabeça. Não é a bênção de Deus. O que, que o diabo chegou para Jesus e ofereceu para Jesus? Ofereceu muita coisa que, do nosso ponto de vista, seria uma bênção, né? Os reinos do mundo, ofereceu para ele a fama, o sucesso, as coisas. Mas Jesus falou, não. Né? Porque isso vai me custar caro. Isso vai me custar caro. Eu não quero, não. Amém? Então, ele rejeitou qualquer coisa que o diabo quisesse dar a ele, ele rejeitou. E eu tenho certeza, assim, que o mundo odiou ele. Mas ele não perdeu a paz. Ao passo que nós perdemos a paz. Nós ficamos contrariados, nós ficamos, às vezes, irados, nós ficamos, porque nós temos vamos dizer assim, uma coisa natural que nos liga a esse mundo. Se sair, é muito difícil. Uma vez, alguém teve uma visão de que tirava a pessoa, uma pessoa pregada na outra, assim, uma pessoa dentro da outra. Aí, quando você tirava, você já viu aquele negócio quando você cola, aí você tira assim e fica... Então, fazia assim, você soltava, colava de novo. Fazia assim, colava de novo. Então, é muito difícil nos arrancar, porque o próprio inimigo, sabendo disso, ele dificulta a nossa saída do mundo. Ou seja, ele dificulta a gente entender que, apesar do mundo ter sido criado por Deus, Deus fala, mas Deus criou as aves, Deus criou os pássaros, Deus criou o rio para nós pescar. Que coisa mais boa! Mas você pode pescar? Pode pescar? Hã? Pode? Pode. Você pode pescar. Mas antes de pescar, você tem que ter muita segurança e saber que aquela pescaria sua está sendo abençoada por Deus. Porque, você tem que ter certeza que aquela bênção, aquela que é uma bênção, é uma bênção. Olha, aí sentar na beira do rio e pescar, que coisa mais boa. O peixe foi feito para pescar. O peixe foi feito para nos alimentar. Né? Aí eu estou lá na beira do rio pescando, no rio de Jereré. Que coisa mais boa, pescando. Eu gosto demais de pescar. Mas eu preciso ter certeza de que aquela... Por isso é que é difícil. Aí, de repente, eu amo a pescaria. De repente, eu começo a colocar a pescaria na frente das coisas, do meu compromisso com Deus. E eu começo a passar na frente. É o exagero, é a falta de domínio, a falta de controle que tem o homem natural. Por que que o homem natural não pode desfrutar do mundo? O diabo não deixa. Não é não? O diabo não deixa você desfrutar o seu trabalho. Não é? Está ali, ó. Sentado em volta na mesa, como broto de oliveira, etc. Como é que é o versículo? Etc. Mas o diabo me vê naquela situação e não deixa. Ele não deixa. Ele nos persegue, gente. Ele nos persegue. Então nós temos que reconhecer que nós somos um povo que peregrina na terra e não pode desfrutar das bênçãos que existem na terra. Nós não podemos desfrutar das coisas. Por quê? Porque, infelizmente, a terra, ela jaz no maligno. A terra está nas mãos do diabo. O diabo vai ver você tranquilo, folgado, e não vai te perseguir? Ele sabe da sua fraqueza. Ele sabe da sua incapacidade de entender, de resistir. Nós não temos o conhecimento que Jesus tem. Não, isso eu não quero. Por quê? Por causa da origem. Porque Deus acabou dando a ele os reis do mundo. Deu. Lá no Apocalipse diz assim, que os reinos do mundo passaram a ser do nosso Senhor. Os reinos do mundo passaram a ser do nosso Deus. E se o diabo tivesse, Jesus tivesse aceitado lá, teria passado, mas teria causado dores. Não teria tido, e vai chegar o momento em que os reinos do mundo passarão a ser do nosso Deus. Então foi dado por quem? E o diabo não ofereceu? Mas eu não quero, diz o diabo, eu não quero. Deus, eu vou te dar. Mas tem a hora, tem o momento, tem o dia. Espera aí, você primeiro, olha, passou por tanta dificuldade, tanta luta, mas eu vou te dar. E lá está escrito, os reinos do mundo passaram a ser do nosso Deus. É dele. Não precisou do diabo dar. Deus deu. E ele reina de uma forma diferente, ele reina de uma maneira diferente. Ele reina com liberdade. Ele reina sem se apegar a nada. A nada. Que coisa tremenda. Não é? Então, ele lá, ele reina. Jesus Cristo reina. Mas ele tem a sabedoria. Isso eu não quero agora. Isso eu não quero agora. Isso eu não quero agora. Mas vai chegar um momento em que as nações, todo joelho se dobrará, toda língua confessará, e etc. Vai chegar um momento. Nós temos esse cuidado? Nós temos? Nós não temos. Nós precipitamos. Nós afobamos. E aí nós começamos a... E aí tal, e etc. E pronto. E aí nós... É uma bênção que acaba nos causando dores. A bênção de Deus. Provérbio. A bênção de Deus não causa dores. Amém, gente? Então é isso aí. O que mais? É, como nós poderíamos dizer aqui? Eu acho que nós já falamos mais ou menos tudo sobre isso aí. Vamos abrir a nossa Bíblia. Em João 3,16. Vocês acham que é importante isso que nós estamos falando? Hã? É importante? Então, porque está aqui. Porque Deus amou o mundo. João 3,16. Lê, por favor, filha.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Então, ele amou o mundo separando, ele amou o mundo. Teve misericórdia das pessoas, etc. Mas separando o que nele? Para que todo aquele que nele crê não pereça. E os outros? Os outros vão perecer. Os outros vão perecer. Os outros não serão salvos. Ele amou o mundo. Versículo 17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Né? O mundo fosse salvo. Mas o versículo anterior diz o seguinte, para que todo aquele que nele crê. Então, aquele que crê nele, ele vai fazer todo o empenho para salvá-lo. Salvá-lo do mundo. Ele vai salvar você do mundo. Ele vai dizer, nem que for preciso, te dar um couro. Mas ele vai salvar você do mundo. Ele vai, porque ele está vendo... É, vamos dizer assim, a gente envolvido com o diabo. Ele está vendo a gente envolvido com o diabo, e o diabo ali, né? E o diabo ali, tendo domínio sobre nós, através daquilo. E ele então nos amou, para que nós não nos perdêssemos. Então, se for necessário, como aconteceu, ó, no mundo vocês vão ter aflição, no mundo vocês vão ser perseguidos, no mundo, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo, você vai vencer o mundo também. Então, se for necessário, se alguém tirar de você a capa, dê também a roupa. Se alguém tira de você o sapato, dá também a meia. E assim, isso é uma coisa, é melhor do que você, o diabo deixar você com tudo e você perder a sua salvação. Ele amou o mundo para que o mundo fosse salvo. Amém? Não é melhor, com certeza, a bênção de Deus e a salvação do que a bênção que não vem de Deus com a perdição. Com a perdição. Amém? Então, Senhor, o Senhor tenha liberdade, para me salvar, o Senhor tenha liberdade de fazer a Tua vontade. O Senhor tenha liberdade de me corrigir, o Senhor tenha liberdade de me guiar, o Senhor tenha liberdade de me ensinar qual é o próximo passo, o que eu devo fazer. Se alguma coisa é para o meu mal, o Senhor tem a liberdade. Só que, às vezes, nós não estamos preparados para isso. Às vezes, nós não estamos preparados para essa coisa. Assim como a criança, ela não está preparada para... Ela chora, ela se derrama, porque ela não está preparada, e você está ali puxando a orelha dela. A criança, porque você está vendo, você é um adulto, você está vendo que aquilo não vai ser bom. Não vai, vamos dizer assim, causar benefício nenhum. E sim malefícios, né? Amém? Outro versículo, para a gente entender melhor o que nós estamos falando. Então, Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. Qual mundo que Deus amou? Hã? Qual mundo que Deus amou? Por exemplo, ele chegou aqui, ó. Ele amou esse aqui? Não. Porque ele... Interessante detalhe. Ele amou esse aqui? Porque ele sabia que não estava na mão dele. Ele sabia que ele não podia. Não era hora. Não era hora. Ele não podia desfrutar desse aqui, ó. Ele não tinha onde reclinar a cabeça. Eu tinha direito? Tinha direito? Hã? Tinha. Foi ele que criou, uai. Foi ele que criou. Ele tinha direito. Mas todo direito ele tinha. Foi ele que criou. Era dele. A Bíblia diz que ele veio. E o mundo foi feito por ele. Mas o mundo não o recebeu. Então, o dono disso aqui não recebeu ele. Aquelas pessoas que estavam no poder disso aqui, ó, dominando isso aqui, não recebeu. Aí como é que ele vai gostar de uma coisa que não é dele? Que não é dele. O diabo falou assim, ó, me foi dado e eu dou a quem eu quiser. Interessante, né? Me foi dado. Então, pertence a quem? Ao diabo. Me foi dado. E eu dou a quem eu quiser e tomo. Eu dou e tomo de quem eu quiser. E você já viu o tanto que nós corremos, o tanto que nós lutamos para ter as coisas? E vocês já perceberam a dificuldade que é, que às vezes a gente pega com essa mão e solta com essa, né? Então, o mundo, ele não tem misericórdia de nós. O mundo, ele não tem. Vamos lá, o rico morreu. O rico morreu e foi lá para um lugar. O pobre morreu e foi para outro lugar. Aí o rico estava lá embaixo, Descansa, alma minha, porque agora você tem... Você tem, falando com a alma dele, Agora você pode descansar, porque você... Né? Quantas vezes a gente fala assim, vou construir isso, vou fazer isso para mim ter uma aposentadoria, para mim poder descansar, eu vou construir isso, eu vou fazer não sei quantos negócios e tal, etc. Vou ter tanto lugar para mim descansar. Aleluia. Né? Que dia que nós vamos descansar? Que hora que nós vamos descansar? Eu lembro do Sr. Oliveira. Que hora que ele descansou, o velho Oliveira? Só quando ele teve um infarto, né? E foi embora. Mas o homem era totalmente miserável. E o homem era dono... 438 imóveis dentro de Goiânia. É. Pois é. E andava num Gol velho. E aquela, tinha uma caminhonete antiga, né? Que, é, com a carroceria de grade, assim, para carregar as enxadas, os trens. Porque. É, para cuidar dos negócios, porque quando ele ia no imóvel dele, que tinha que fazer qualquer coisa, era ele mesmo. Ou andava ele e um pedreiro. Que ele pagava com o pedreiro certamente muito mal, deve ser o pior pedreiro, né? Para poder andar com ele. Ele tinha uma imobiliária dele, para cuidar dos imóveis dele. Ele era miserável ao extremo. Se você não fosse pagar, nós alugamos a gráfica, o primeiro prédio da gráfica foi dele, foi. Pela sala. Todo, quase todo quarteirão. Isso. Isso. É desse jeito. Pois é. Aquele posto ali em frente da casa, no fundo da casa da... Da mãe da Milça, aquele posto céu ali, da esquina ali, aquele, em frente a Saneal, aquele posto ele fez desde o comecinho. Ele construiu aquele posto. Aí depois ele teve quase um infarto com a Shell, né? Porque ele arrendou para a Shell, e depois, acho que a Shell andou passando ele para trás, e ele... É, aí a Shell teve que comprar o posto dele, porque... Rico. Vivia bem com a mulher? Não. Vivia bem com os filhos? Não. Vivia sozinho. Uma situação suja, maltrapilho. Tá doente. Mas ele nunca imaginava que aquilo era um mal.
Ele doou as coisas dele para o Estado, para a instituição filantrópica.
É, né? De raiva que ele tinha da família dele. Eu não sabia, né, desse detalhe. Pois é. Seu Oliveira. Trabalhou com o seu Antônio, com o pai da Mesa, trabalhou na. Ele era mecânico. Ajudante mecânico. Trabalhou com o pai da Mesa. Então, o seu Antônio disse que ele era assim. Chegava às 3 horas, assim, eles saíam para tomar um café. Aí saía, os mecânicos saíam tudo lá no barzinho lá perto, lá para tomar um café. Comer. O senhor Oliveira não ia na hora que o pessoal ia. O senhor Oliveira. É, quando o pessoal chegava, o senhor Oliveira ia. Ele ia sozinho, com medo de ter que pagar alguma coisa para os outros. Com medo de ter que pagar alguma coisa para os outros. Aonde estará o senhor Oliveira? Os princípios dele parecem com os princípios de Cristo? os princípios dele foram os primeiros princípios de Jesus? Não. Agora, vocês concordam que se nós não tivermos muito cuidado, presta atenção, vocês concordam que se nós não tivermos muito cuidado, o diabo nos oferece e nós não temos coragem de falar não? Né? O diabo nos dá e nós não temos coragem de falar não. Espera aí, eu vou ver. Senhor, o Senhor é o Senhor que está me dando isso? É a bênção do Senhor? Porque se não for, você pode ter certeza que não vai dar certo. Não agrada a Deus. Não... É muito difícil. Muito difícil. Por isso é que o reino de Deus, ele não é alcançado assim, simplesmente... É, levantando a mão e falando, eu estou no céu. Levantando a mão e falando, passa para cá quem quer ser filho de Deus. Passa para cá quem quer ser filho de Deus. Aí a pessoa levanta a mão, passa para cá, é filho de Deus. Mas não é mesmo. Mas não é mesmo. É muita luta mesmo. Não é? Por quê? Porque nós estamos no mundo e nós não somos do mundo. É muito difícil, gente. Presta atenção. É muito difícil viver num lugar que ninguém gosta de nós. Viver num lugar onde o povo nos odeia, as pessoas nos odeiam. Viver num lugar onde tudo é contrário a nós. Tudo é contrário a nós. O bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. Maldito homem que sou... Tudo é contrário. A gente quer fazer uma coisa e não consegue. A gente quer viver de uma forma. A gente quer ser bom. E não consegue. E aí então entra o quê? Entra o quê? O que é que entra? Mateus. O que é que entra? A misericórdia de Deus, Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor, tem compaixão de nós. Senhor, acampa os teus anjos ao nosso redor. Tenha liberdade de nos corrigir, tenha liberdade de nos ensinar. Ponha luz nas nossas trevas. Dirija, o Senhor é a nossa luz, o Senhor é o nosso caminho. Tem compaixão de nós, porque a nossa vontade... Qual é? A nossa natureza é a mesma natureza dele. E a nossa vontade, qual mundo que é? Nós amamos o presente século mau. Nós... Não é? Deu para entender? Deu para entender? Ora, Jesus Cristo, nos dias da sua carne, Jesus Cristo, nos dias da sua carne, para vencer isso que nós estamos falando, para vencer esse mal terrível, fez orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, porque isso aqui, gente, é a morte. Nós comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal e nos morremos. Isso é a morte. Sabe o que, que nós vamos ter? A ressurreição. Assim como Deus ressuscitou Jesus dos mortos, nos ressuscitará também. Então, gente, nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós estamos mortos. Agora, ele tem que nos ressuscitar. Para nós levarmos uma vida de ressurreição é muito difícil, vocês concordam? Levar uma vida, levar a vida que você já vai ter lá. Levar a vida que você já vai ter. Levar uma vida de ressurreição. Porque você tem que sair desse corpo. A ressurreição significa isso. sair desse corpo e o outro corpo já está esperando você aí. Sair desse corpo direto para o reino de Deus. Assim como foi para o seio de Abraão. Você sai do corpo direto para o seio de Abraão. Fica só esperando a sua redenção, fazer um novo corpo. Eu pergunto, será que o senhor Oliveira, por tudo que ele fez, não sei, eu não posso julgar, Deus sabe. Deus sabe. Mas está escrito lá que o rico, ele não teve tempo para buscar Deus, não. Ele não teve tempo para buscar Deus, não. Ele não teve tempo para olhar para cima, não. Amém? A riqueza. Tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. Porque ela pode ser o nosso fim. Em vez de ser a nossa salvação. Em vez de ser o nosso bem, ser para nós um grande mal. Então Jesus aconselha. Tenho que comer e vestir, estejais contentes. Contentai-vos com as coisas simples, com as coisas pequenas, com as coisas simples. Está aí o grande mal nosso. Está aí o grande mal nosso. Contenta com as coisas simples, com as coisas pequenas, tal, etc. Porque Deus sabe que quando você se indispor com o diabo, né? Amém. Vamos ver outro versículo? João 4:42. Vamos pegando aqui na sequência aqui, só para você ir vendo. João 4:42. Aqui. Vê para você ver. E analisa. Vê e analisa. João 4:42. Vamos ver aqui. João 4:42. Então nós estamos analisando cada um dos versículos. E diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos. Porque nós sabemos e temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Então, qual é o mundo que Deus vai salvar aqui? Presta atenção aqui, olha todo mundo aqui, agora olha para cá. João 4:42. E diziam à mulher, lá do poço, né? Não foi? Foi. Então, o discípulo falou para ela, não é pelo que o que você está dizendo para nós não, já não é mais pelo que você está dizendo, mas nós já acreditamos que Ele é o Salvador do mundo. Então, já não é pelo que disseste, nós cremos, que nós cremos. Porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Mas o que eu quero entender agora é o seguinte, qual é o mundo? Presta atenção aqui, por favor. Qual é o mundo que Jesus Cristo vai salvar? Aqui, ó. Ele vai salvar esse aqui? Vai? Então me diz um versículo que prova que ele não vai salvar esse aqui. Hã? Fala aí, é mesmo?
A terra que ora existe está reservada para o fogo e destruição.
Foi criado por ele. O mar, a terra, que nós chamamos, né, o mundo, Na verdade, Marte, Júpiter, Netuno, Urano, Plutão, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Pelo menos, por enquanto, nós não imaginamos que não seja. Porque o homem foi colocado na Terra. A Terra foi o lugar especial que Deus criou para colocar o homem. Mas o homem não fez, entregou para o diabo. Então, pertence ao diabo. Então, foi criado por Deus, mas vai ser destruído por Deus. Então, ele não é esse mundo que ele amou, não. Não é esse mundo que ele amou. Ele não quis nada desse mundo. Ele não quis absolutamente nada. Então, não foi esse mundo que ele amou. Nós estamos falando, e não é só teoria, não. Nós estamos falando, explicando, pensando e raciocinando. Deus amou o mundo. Qual o mundo que Deus amou? Foi esse aqui? Não. Esse aqui está reservado para o fogo, destruição e etc. Cada vez fica pior isso aqui. Deixei-os andarem seus próprios caminhos. Pode fazer o que vocês quiserem. Ele não amou esse mundo. O mundo mau, como é que ele poderia amar o mundo mau? Como é que ele poderia concordar com o mundo mau? Né? Então, isso aqui não é. O segundo, as pessoas más. As pessoas más. Ele deu a vida pelas pessoas más. Ele concorda com você quando você faz o mal? Ele ama você quando você faz o mal? Não. Ele amou o inimigo. Ele teve dó, ele teve misericórdia do inimigo. Ele teve pena do inimigo. Mas ele não concorda com o inimigo. Ele não concorda com ele. Ele tem pena do inimigo. Tem pena daqueles que não creem. É assim? Mas ele não vai salvar o mal, não. Ele não vai salvar o mal, não. O mal, a pessoa má tem que se converter para poder. Ele deu a vida pelos convertidos, não foi? Ele deu a vida pelos convertidos. A pessoa vai chegar lá e ele diz, não te conheço. Você praticou iniquidade. Você não quis, então. Olha, eu vou separar. Você entrou aqui errado. Eu não te conheço. Você praticou iniquidade. Então você fez o que não era bom aos meus olhos. Você fez o que era mal. Você não está incluído aqui naqueles que eu dei a vida por ele, não. O seu nome não está escrito aqui, não. Você não fez o bem, você fez o mal. Então eu... Está fora. Concorda, gente? Está fora. Então, esse aqui não foi o mundo pelo qual Deus morreu por ele, não. O mundo mau não foi. Tá, vamos ver o terceiro, se é. O presente século mau. Esse tipo de vida. Esse tipo de vida. Congresso, Câmara, Política, Comércio, esse tipo de vida, capitalismo, comprando e vendendo, injustiça em cima de injustiça, mentira, arrogância, prepotência, covardias e mais covardias, roubos, assaltos, essas coisas todas, doença, esse século mau. Ele amou esse século mau. Ele amou as coisas que estão... Ele amou esse tipo de vida. Ele amou esse tipo de vida. Não cabe na cabeça de ninguém que Deus amou isso. Não cabe na cabeça de ninguém que Deus tenha amado isso, que tenha dado a vida dele por isso. Não cabe na cabeça de ninguém, né, filha? De coisas terríveis, coisas terríveis. Vocês estão vendo lá nos Estados Unidos, um sujeito que mantém lá três meninas lá, não sei se irmãs ou que... Né? Mas manteve as meninas encarceradas durante a vida inteira. E destruiu a vida daquelas meninas. Né? Botar aquilo pôr para fora, não vai. Vocês não vão querer viver, vocês acham? Você acha que tem jeito de recuperar uma pessoa daquela? Não, gente. Você passa por um trauma, você sabe o que, é que significa. Agora, você ter uma pessoa estrupando você qualquer hora que quer, você, né? Ali, não, coisa. Ali eu pergunto, aquele espírito é de Deus? Aquele amor é de Deus? Amém? Não é não? É uma coisa do diabo. Não é do mundo que nós estamos esperando, não. Não é do mundo que nós, para onde nós estamos querendo ir. Não é? Essas coisas não é do mundo. Não são do mundo para onde nós queremos ir. Nós estamos aqui, ó, preparando para chegar e sair desse corpo, perto está a nossa redenção e estarmos diante de Deus. Senhor, cheguei, venci o mundo, eu venci aquele inferno, eu venci aquele inferno que tinha aqui lá embaixo. Amém? Fazer morrer a sua natureza terrena, acaba com a sua ilusão, ponha fogo nesse engano, nessa coisa, né? Tendo o que comer, vestir, estar contente, vai levando os dias, vai passando os dias até chegar, porque olha, não tem jeito. Que Deus tenha misericórdia de nós, amém? Qual foi o mundo que Deus amou então? As pessoas que se convertem, a igreja, o monte Sião. E por que Deus amou essa igreja? Por que Deus amou esse povo? Porque ele é um povo sofrido, é um povo que sofre a injustiça, é um povo que sofre o dano, é um povo que anda a segunda milha, é um povo humilhado, é um povo realmente injustiçado, é um povo que sofre nas mãos do diabo. No mundo tereis aflições, vocês vão ser perseguidos, o mundo odeia. Quando fala o mundo odeia, é daqui para cima. Né? Meu Deus, como é? E como é? Né? Então, Deus amou as pessoas que se convertem. Deus amou a igreja. E vocês sabem por que Deus amou a igreja. Amém? Amém. Então, por hoje é só. Por hoje é só. Nós temos mais coisa, mas fica para outra hora, né? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Mas apesar de não ser muito grande, ele faz um estrago danado, não faz? Né? Apesar de não ser muito grande. Meu Deus, como ele faz um estrago. Tem coisa que nós não podemos, gente. Presta atenção. Tem coisa que nós não podemos. Nós temos que renunciar. Nós temos coisa que nós não podemos. Por que nós não podemos? O diabo não deixa. Não, Valéria? É isso mesmo? Valéria? É isso mesmo? Nilton? É assim também? Ramiro? Arson, Bariane. A gente fica triste, né? A gente fica triste. Jaqueline. Diz aqui o seguinte, ele fez o mundo foi feito por ele. Esse que é o grande sofrimento. Você acha que ele veio para o que era seu? Veio para o que era seu. Ele, né? Ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele, tal, as coisas. Esse é o grande sofrimento. Que nós temos uma ligeira ideia de que é nosso. É nosso. Quantas vezes crente chega para mim, crentes, e fala, mas Deus, né, fez para nós. Ele fez, mas o diabo não deixa. Não deixa. Oração e súplica. Não deixa de fazer, não. Viu? Não confia na sua própria força, no seu próprio entendimento. Né? É, como nós falamos hoje, se, né, seu... Em vão vigia se Deus não guardar. Então, cerca tudo de cuidado. Pode fazer tudo. Nós precisamos de muito da misericórdia de Deus, né? Então, é orações sem... Mas quanto mais você fizer, melhor. Orações e súplicas a quem pode livrar você. Não vai nessa que você pode ficar à vontade no mundo, não pode não. A vontade não pode não. Não tem jeito. Se olhar a vida de Jesus, você vê que não pode ficar à vontade. Fez orações e súplicas, estava, né, ali sempre orando, vigiando, e falou, ora e vigia sem cessar. O diabo, vosso adversário, está em volta de você. Não dá lugar ao diabo, não deixa brecha, tal e etc, tal e etc. Né? E mais cedo ou mais tarde, a casa cai, o vento vem, bate e derruba. Amém. Oração e súplica. Não tem outro jeito, não. Muita oração. Muita oração. Toda, tanto que você fizer, ainda é pouco. Oração e súplica. Antes que o vento, antes que a torrente, antes que a coisa venha e nos derrube. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Valeu aí, gente? Deu para entender? Priscila, para dizer que não ouviu ninguém, Priscila, veio nossas considerações, Priscila.
Valeu, valeu demais. Abre os nossos olhos, né? Para a gente... entender o que é, né? Você falou vários ângulos, o que é o mundo, falou sobre vários ângulos, e o principal é isso. É, ele amou o que tinha que amar, veio, fez o que tinha que fazer e não deixou se envolver, né?
É.
E assim,
você tem que entender bem a forma como ele amou, né? É. A maneira como ele amou. Né? Precisa entender, porque se você não entender, né, Priscila, você não vai saber. Porque se a gente não tiver, souber manusear a espada, se você não sabe usar a arma, como é que você vai se defender?
Aí, isso pode servir de defesa para a gente também, né?
Como?
Sem entender o que é o mundo. Você falou, ele veio amar essas pessoas sofridas, né?
Isso.
Que estão lutando para não amarem o mundo, né? Para não deixar se envolver, você falou, para dominar, saber usar as coisas.
Pois é.
Né?
Ele vai, aquilo que chegar lá, na hora lá, ele vai dizer, você que praticou iniquidade, ele vai deixar entrar? Não. Amém? Ele não vai deixar entrar. Ele aborreceu a iniquidade. Ele aborrece a iniquidade. Então, um iníquo não pode ser amado, querido, abençoado por Deus. Não, ele é amado, querido e abençoado pelo diabo. Com certeza. Né? Mais alguma coisa? Amém. Vamos curvar então nossas cabeças. Amém, Jesus. Boa visão aí, Silvio. Hã? Amém, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus. Que esse entendimento, que essa compreensão seja verdadeira, que a forma como nós estamos vendo seja a verdade. Porque a verdade nos ajuda, nos liberta, nos livra. O Senhor diz, conheça a verdade. Então, olhar essa palavra, mundo, ela simboliza muita coisa. Ela está relacionada com muita coisa. E nós percebemos hoje que o mundo que o Senhor amou não foi o mundo da iniquidade, não foi o mundo do pecado, não foi o mundo da injustiça, da maldade. O mundo que o Senhor amou foi aquele mundo que se converteu ao Senhor, que aceitou a cruz. Aquele mundo que se entregou ao Senhor, se conformou em andar nos seus caminhos. Esse sim, o Senhor orou por eles. E o Senhor pediu que os tirasse do mal, que os livrasse do mal, que os abençoasse, não com a bênção causa dores, não com a bênção que nos machuca, mas com a bênção de Deus, a bênção de Deus, que não nos causa dores. Ajuda-nos, Jesus, fazer separação, ajuda-nos, ó Deus, discernir o bem do mal, logo, Senhor, antes que seja tarde demais. Tenha misericórdia de nós, Pai. Nós invocamos o Senhor. Ensina a igreja a clamar ao Senhor por justiça. Ensina, Senhor, a igreja a clamar ao Senhor pela capacidade, pela força, pelo poder de fazer a tua vontade. Ajuda-nos, Pai. Livra-nos do mal. Aparta-nos deste mundo tenebroso, deste presente século mau. Aparta-nos, Senhor. Nos arranca desse lucro, desse mundo, desse presente século mau. Nós te pedimos, Pai, por amor do teu nome, por amor para o nosso próprio bem, para que nós tenhamos paz, segurança, que seja feita a tua vontade em nossa vida, Jesus. Tenha misericórdia de nós. Ajuda-nos nessa luta, nessa guerra contra o pecado.
Como é notória minha mancha, o meu pecado já chegou aos teus ouvidos. O mundo me seduz com prazeres carnais. Eu que te desejava mais que tudo isso em minha vida, Senhor, e agora parece que eu não te conheço. O que vou fazer pra recuperar em ti, meu? Olha pra mim e veja como é notória minha mancha. O meu pecado já chegou aos teus ouvidos. Seduziu com prazeres carnais, e eu que te desejava mais que tudo isso em minha vida, Senhor. E agora parece te conheço. E o tempo que ainda me resta, o que vou fazer pra recuperar em ti, meu Deus?